Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil atinge mais de 120 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
E amplia a estrutura para a produção de mais imunizantes.
Indústrias veterinárias vão poder fabricar vacinas no país. Gabriela Noronha.
O objetivo, segundo o governo, é ampliar a oferta de vacinas e aproveitar toda a estrutura dos parques industriais brasileiros para o enfrentamento à pandemia e, assim, avançar na campanha de vacinação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Proteção à infância.
Operação de combate à violência contra crianças e adolescentes prende pessoas em mais de 1.400 cidades.
Estamos a uma semana da abertura das Olimpíadas de Tóquio.
E um a cada quatro atletas que vão representar o Brasil nos Jogos contam com um apoio extra.
O programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
A estrutura das indústrias veterinárias poderá ser usada para fabricar vacinas contra a Covid-19.
A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro vai ajudar no esforço para ampliar a produção brasileira de imunizantes.
As fábricas têm que cumprir uma série de requisitos, como separar totalmente a produção das vacinas dos outros ambientes.
O objetivo é acelerar a campanha nacional de imunização, que já aplicou mais de 120 milhões de doses até agora.
Segundo a nova lei, os estabelecimentos veterinários terão de cumprir as mesmas normas sanitárias exigidas aos locais que produzem as vacinas de uso humano. O texto traz uma série de critérios para que os parques tecnológicos da indústria farmacêutica veterinária possam produzir os imunizantes e o ingrediente farmacêutico ativo contra a Covid-19. Entre eles, manter elevado grau de biossegurança e a separação das linhas de produção da vacina animal e da humana. Esses locais deverão estar fisicamente distantes em todas as etapas de produção. O objetivo, segundo o governo, é ampliar a oferta de vacinas e aproveitar toda a estrutura dos parques industriais brasileiros para o enfrentamento à pandemia e, assim, avançar na campanha de vacinação. Nesta sexta-feira, o Brasil alcançou a marca de mais de 120 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 54,6% do público-alvo, ou seja, mais de 87 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina. Mais de 20%, 33 milhões de brasileiros, já tomaram a segunda dose, ou dose única, e completaram a imunização. Em visita a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o ministro da Saúde reafirmou o compromisso de vacinar todos os brasileiros ainda este ano.
Nós já adquirimos mais de 600 milhões de doses de vacina, e com isso eu posso assegurar a vocês que até o final do ano, 100% da população brasileira acima de 18 anos será imunizada contra a Covid-19. E o Programa Nacional de Imunização é a melhor estratégia para pôr fim ao caráter pandêmico da Covid-19.
Durante a visita ao estado, Queiroga anunciou investimentos na atenção básica, com foco na saúde bucal e nas equipes de saúde da família. A capital Campo Grande terá R$ 75 mil para compra de equipamentos e estruturação de um novo centro de especialidades odontológicas, referência para diagnóstico de câncer de boca. Também foram credenciadas mais 68 equipes de saúde bucal nos postos de saúde da cidade. O ministro Marcelo Queiroga também participou de reunião com gestores dos municípios, visitou unidades de saúde e vacinou a população contra a Covid-19. Reportagem Gabriela Noronha.
E no total, o Ministério da Saúde já distribuiu a estados e municípios mais de 154 milhões e 200 mil doses de vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados sobre a vacinação no país, acesse localizasus.tudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 540.398 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 17.951.699 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 19.308.109.
O presidente Jair Bolsonaro continua internado em um hospital de São Paulo para tratar de uma obstrução intestinal.
Vamos à capital paulista para saber das últimas informações sobre o estado de saúde do presidente. E quem está lá e tem as informações é a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa.
Olá, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro segue internado aqui no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, sem previsão de alta, de acordo com o último boletim médico divulgado por volta de 1 da tarde. O presidente está tratando aqui uma obstrução intestinal e ainda de acordo com esse último boletim, o presidente está bem, permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada, o que significa que está recebendo tratamento com medicamentos e acompanhamento por meio de exames clínicos e laboratoriais. Foi iniciada hoje uma alimentação oral, líquida, e foi confirmado pela equipe médica. O presidente Bolsonaro fez também 2 publicações nas redes sociais. Na última, pouco antes de 5 da tarde, afirmou que está trabalhando em videoconferência com ministros e mais cedo postou uma foto caminhando pelos corredores do hospital. Lembrando que o presidente está internado aqui desde quarta-feira à noite. De São Paulo, Vanessa Casalino.
Mais de 1.000 pessoas foram presas em uma operação policial com foco na proteção de crianças e adolescentes.
A Operação Macalento está sendo realizada desde o começo de junho e hoje teve seu dia D.
Além dos presos, 337 menores de idade também foram apreendidos.
Houve o atendimento de quase 18 mil vítimas e a solicitação de quase 1.700 medidas protetivas.
A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e realizada pelas polícias civis de todo o país, em mais de 1.400 cidades.
A Operação Acalento ocorre desde o dia 4 de junho e combate crimes de violência contra crianças e adolescentes, como maus-tratos e tortura. Alguns casos chamaram a atenção das polícias, como o de um casal na Bahia que vendeu o próprio filho, um bebê recém-nascido, para um casal de São Paulo. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, cerca de 80% dos casos registrados foram de estupro de vulnerável. Nesse crime, não há necessidade de conjunção carnal. Qualquer tipo de carícia em um menor de 14 anos já configura o crime. Durante a pandemia, houve aumento nos casos de violência infantil, como destaca o secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alfredo Carrijo.
A suspensão das aulas trouxe essas crianças que já sofriam violência para dentro do ambiente familiar por mais tempo, e isso foi uma agravante. É uma coisa que aumentou muito esse índice de violência.
Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostram que de janeiro a abril deste ano foram feitas mais de 32 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Fernanda Antonucci é delegada da Polícia Civil do Amazonas e participou da operação. Ela aponta a importância de pais e professores observarem os sinais.
O primeiro sinal para detectar se uma criança está sofrendo qualquer tipo de violência é perceber o comportamento dela. Que é normal que uma criança que era alegre, uma criança que brincava, ela mude de comportamento, ela fique introvertida, ela fique com vergonha, ela fique reservada. É importante também que os pais vejam os corpos dos seus filhos na hora do banho, de trocar roupa, de todas as idades. Né? As partes íntimas também é importante detectar. Porque às vezes confundem, talvez a falta de higiene, na verdade, é uma violência mesmo sexual que a criança está sofrendo. E também é difícil que os pais nunca querem aceitar que o seu filho sofreu um crime, né? Sofreu uma violência dessa forma.
Para denunciar, procure a Polícia Civil do seu estado ou o Conselho Tutelar. Ou ligue no Disque 100. Reportagem, Márcia Fernandes.
Combater o desmatamento e crimes ambientais e trazer segurança às populações da Amazônia Legal.
É a Operação Samaúma, com ações integradas com a participação do Exército, Polícia Civil e fiscais ambientais.
O repórter Carlos Molinari acompanhou um dia da operação em Rondônia.
A operação é a continuação de um amplo programa de combate integrado aos delitos ambientais, principalmente o desmatamento, como afirma o tenente-coronel Barreto, da 17ª Brigada de Infantaria de Selva.
Com o crescimento do desmatamento em alguns municípios, então foram selecionados 12 e estamos priorizando nessa operação Samaúma, principalmente o combate ao desmatamento ilegal.
7 horas da manhã, vai começar mais um dia da Operação Samaúma. Estamos no município de Cujubim, distante 160 quilômetros da capital Porto Velho. No acampamento para os soldados, fiscais ambientais e policiais civis, há uma mulher, a cozinheira Dona Iraci Faria, que está na retaguarda, garantindo a energia diária de todo o pessoal.
Eu acordo 5 da manhã, faço café, tenho um pãozinho já de forma, tenho um pão francês, um ovozinho frito, leite.
O Exército se reúne com os agentes do ICMBio para delimitar a ação de hoje na Floresta Nacional do Jamari, que fica às margens do município. O fiscal do ICMBio, Áquilas Mascarenhas, traça o plano.
Hoje vamos efetivar a destruição de 700 metros cúbicos numa área de exploração irregular de madeira.
Sol a pino em Rondônia. O clima seco é o ideal para desmatar, queimar e trafegar com segurança pelos rios. A fiscalização não pode esperar, como explica o chefe do Estado-Maior, Coronel Silva Filho.
O combate ao desmatamento, ele tem não só o caráter repressivo a crimes ambientais, né, mas também preventivo com relação a outras ocorrências relacionadas a essa área que podem afetar a população.
A aventura pela floresta começa com trator, motos, caminhões, um contingente de forças integradas, buscando máquinas, equipamentos, toras e até mesmo algum traficante das valiosas madeiras da Amazônia. E logo encontramos a primeira esplanada de toras de faveira ferro, árvores centenárias, recém-derrubadas e de alto valor comercial, como explica o fiscal do ICMBio, Áquilas Mascarenhas.
É uma das madeiras mais caras e mais cobiçada pelo mercado madeireiro. O fator mais importante é a consolidação da presença do Estado, né?
A certeza que os fiscais têm é de que o trabalho de corte foi todo perdido e as madeireiras ilegais não vão ser abastecidas por algum tempo. Com a fiscalização apertando a cada dia os crimes ambientais, o agente Elinaldo Bonfim, da Polícia Civil de Rondônia, já tem uma certeza.
A operação não vai encerrar, a base será montada aqui e daqui não sai mais madeira ilegal. Essa é a nossa esperança e trabalharemos para isso.
Até o momento, a Operação Samaúma já apreendeu 700 metros cúbicos de madeira, equivalente a R$1.200.000, 4 espingardas, 6 máquinas de serraria, 1 trator e aplicou 3 multas, no valor de R$173.000. De Itapuã do Oeste, em Rondônia, Carlos Molinari para a Voz do Brasil.
Olimpíadas de Tóquio começam daqui a uma semana.
E você vai ouvir daqui a pouco que 1 a cada 4 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos contam com um apoio extra.
É o programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas.
30 mil trabalhadores vão começar a receber o auxílio emergencial.
Os novos beneficiários foram considerados aptos depois de um novo processamento de dados, realizado pelo governo e finalizado hoje.
Os trabalhadores recém-incluídos vão receber de uma vez todas as parcelas a que têm direito.
Os depósitos em poupança social digital vão começar amanhã para os nascidos em janeiro, que não fazem parte do Bolsa Família. Os pagamentos seguem até o final do mês.
Já os trabalhadores que não tiveram a concessão do auxílio aprovada e não concordam com a decisão, podem entrar com uma contestação até o dia 24 de julho.
A reclamação pode ser feita pela internet em consultaauxilio.cidadania.gov.br.
E beneficiários nascidos em novembro já podem sacar em dinheiro ou transferir os recursos da terceira parcela do auxílio emergencial creditados na poupança social digital.
O dinheiro pode ser retirado nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Lembrando que para fazer a operação, é preciso antes gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem.
E o usuário também pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagamento de boletos, por exemplo.
Durante a pandemia, muitas mulheres decidiram empreender como alternativa para a geração de renda.
E o programa Qualifica Mulher oferece capacitação a elas.
Os cursos como marketing digital e artesanato são de graça e voltados a mulheres de baixa renda.
Também são oferecidos programas que auxiliam na administração do empreendimento.
O programa Qualifica Mulher beneficia atualmente em todo o país quase 26 mil mulheres com cursos de capacitação. 2 mil já concluíram a participação. O programa agora vai oferecer mais 270 mil vagas em todo o país, 10 mil para cada estado. A imigrante venezuelana Eves Mativel, que mora em Uberlândia, Minas Gerais, há cerca de 2 anos e meio, se inscreveu no curso de higienista de serviços de saúde.
O curso é de grande ajuda. Eu, como também minhas companheiras, esperamos que o curso nos permita ser parte da força do trabalho do país e podermos retribuir um pouco do que o país e a cidade nos deram até agora.
As mulheres atendidas pelo programa têm renda mensal de até um salário mínimo e meio e cursaram, no máximo, o ensino médio. São oferecidos cursos como educação financeira, marketing digital, artesanato e corte e costura. A ideia do Qualifica Mulher é estimular o empreendedorismo feminino brasileiro para oferecer alternativas de renda, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Como explica a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito.
O projeto piloto Qualifica Mulher é uma iniciativa que vem oferecer uma resposta nesse momento delicado de pandemia, em que mais do que nunca precisamos estimular a força produtiva das mulheres. Os investimentos iniciais estão possibilitando a capacitação em 13 estados, mais o Distrito Federal. Nosso foco são as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social.
O programa também abrange ações no que diz respeito à maternidade, ao enfrentamento à violência e à educação financeira na relação entre trabalho e as contas domésticas. A empreendedora Valéria Bertino conta como o curso ajudou a administrar melhor o pequeno negócio que montou em sua casa.
Hoje eu sei como diferenciar preço. Pouco tempo que eu tive de aprendizado com os professores, né? Hoje eu sei, né, diferenciar o que eu devo comprar, o que eu devo gastar.
O governo já investiu 19 milhões de reais no Qualifica Mulher e um reforço de 17 milhões de reais está previsto ainda para este ano. O programa é desenvolvido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em parceria com organizações da sociedade civil e institutos federais. Essa nova etapa terá apoio da Associação Aliança Empreendedora. A lista completa com o local dos cursos gratuitos e as informações sobre inscrições estão no gov.br/mdh. No menu, ao lado do nome do Ministério, clicar em Assuntos e depois em Qualifica Mulher. Reportagem Cleide Lopes.
Pagar meia entrada em shows, cinema, jogos de futebol e andar de ônibus de graça ou com desconto em viagens interestaduais.
Benefícios do programa Identidade Jovem ou simplesmente ID Jovem.
Só neste ano, mais de 2 milhões e 100 mil jovens de baixa renda se cadastraram no programa.
O jovem Nicolas Ferreira da Silva, de 26 anos, tem a carteirinha do programa ID Jovem, que é coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ele é um dos mais de 2 milhões e 100 mil jovens que emitiram o documento desde o início do ano. Nicolas conta como tem utilizado a carteirinha.
Durante o período, usei para fazer viagens interestaduais, pois eu moro no Distrito Federal e a minha família no Goiás. Consegui, na maioria das vezes, passagem integral, que é 100% do valor. Em outras pouquíssimas vezes, quando não havia disponibilidade da passagem 100%, consegui pagar 50% do valor. Se eu fosse colocar no papel, durante esse período, economizei e muito com deslocamento interestadual.
O documento possibilita que jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos tenham acesso a diversos benefícios, como explica a Secretária Nacional da Juventude, Emily Coelho.
Passagens gratuitas em transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário interestadual. Meia entrada em shows, cinemas, jogos e atrações culturais. Esse benefício é muito importante para nós, gestores, garantirmos o acesso ao esporte, cultura e lazer para a nossa juventude.
Para que o jovem de baixa renda possa ser beneficiário do programa, é necessário ter renda mensal familiar de até 2 salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para que a emissão possa ser realizada, é necessário que o jovem saiba o seu número de identificação social, o NIS, e que o seu cadastro tenha sido atualizado nos últimos 24 meses. A validade do ID Jovem é de 180 dias e, ao término desse prazo, será necessário emitir uma nova carteirinha para verificar se foram mantidos os requisitos. A ID Jovem é emitida pela Secretaria Nacional da Juventude de forma gratuita por meio do site idjovem.juventude.gov.br ou diretamente no aplicativo ID Jovem 2.0, disponível para dispositivos Android. Reportagem André Luiz Gomes.
Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
Começam na sexta que vem as Olimpíadas de Tóquio, adiadas por um ano em função da pandemia.
Mais de 300 atletas vão representar e buscar uma medalha para o Brasil nos Jogos.
E boa parte deles conta com o apoio das Forças Armadas para isso.
Um a cada quatro esportistas faz parte do programa Atletas de Alto Rendimento.
Por meio do programa, eles são incorporados no Exército, Marinha ou Aeronáutica e têm os mesmos direitos que os demais militares.
Assim, podem usufruir de toda a infraestrutura para treinar e também se dedicar de forma exclusiva ao esporte.
Uma das maiores delegações nas Olimpíadas será justamente a brasileira. Parte deles, membros das Forças Armadas, que se classificaram para 20 modalidades. Antes mesmo das competições no Japão, o resultado colhido pelo programa de alto rendimento é comemorado pelo diretor do Desporto Militar do Ministério da Defesa, Major Brigadeiro do Ar, Isaías Carvalho.
Grande oportunidade que o governo federal está dando aos atletas, principalmente aqueles que se encontram em zona de exclusão social, de ingressar num programa desse, receber todo o amparo do governo e aperfeiçoar seus desempenhos.
São 88 atletas militares classificados. Entre eles está a boxeadora, campeã pan-americana e mundial, Beatriz Ferreira, que é terceiro sargento da Marinha e primeira do ranking até 60 quilos.
É um orgulho para mim estar tendo essa oportunidade de estar disputando os Jogos Olímpicos. É um orgulho também fazer parte das Forças Armadas da Marinha do Brasil, ter todo esse apoio, todo esse suporte. Fico muito mais confiante.
O atual ciclo olímpico durou um ano a mais do que o normal, dessa vez por causa da pandemia. A princípio, os Jogos seriam no ano passado. O terceiro sargento da Força Aérea, Caio Souza, é um dos melhores ginastas do mundo, especialista nas barras paralelas e ouro no PAN de Lima 2019, no individual geral e por equipes.
As Forças Armadas ensinam, eu acho que a gente consegue ver muito no esporte, nessa questão de disciplina, foco, nessa questão de missão, de ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então, acho que isso é muito importante, isso me ajudou bastante.
A dedicação exclusiva ao esporte, propiciada pelo programa de alto rendimento das Forças Armadas, atrai a cada edital novos atletas. A seleção é criteriosa e, atualmente, o investimento ultrapassa os 38 milhões de reais por ano, como explica o Major Brigadeiro Isaías Carvalho.
As regras do jogo são absolutamente transparentes, edital público, estabelecendo que modalidades e quantas vagas serão abertas naquele ano e estabelecendo os patamares de ranking. Então, tempo abaixo de tal, altura, aquelas coisas típicas do esporte. Os atletas interessados, voluntários brasileiros que se encaixem naqueles parâmetros, apresentam seus currículos esportivos.
Nas últimas Olimpíadas, no Rio, em 2016, grandes destaques vieram das Forças Armadas, como Thiago Braz, ouro no salto com vara, Alisson Schmidt, ouro no vôlei de praia, e Felipe Wu, prata no tiro. Reportagem Carlos Molinari.
Daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos, o prazo de inscrições do ProUni, o Programa Universidade para Todos.
São mais de 134 mil bolsas em quase 1000 universidades e faculdades privadas.
O ProUni oferece bolsas integrais para estudantes com renda bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa da família.
Já para concorrer a bolsas parciais, a renda máxima deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.
Para fazer a inscrição, acesse prouniportal.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
governo federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo vai decidir se desembargador acusado por crime comum deve ser julgado pelo STJ.
Justiça de Rondônia condena governo estadual e município de Porto Velho a fornecerem alimentos especiais a adolescente com paralisia cerebral.
Em Santa Catarina, comerciante é multado após ser flagrado fraudando medidor de energia elétrica.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal vai decidir se cabe ao STJ julgar desembargador de Tribunal de Justiça por crime comum, sem relação com o cargo ocupado.
A matéria teve repercussão geral reconhecida. Carolina Chaves.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu ter competência para analisar a ação penal contra um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, mas o Ministério Público Federal recorreu da decisão. Segundo o MPF, o Supremo limitou o foro por prerrogativa de função dos parlamentares aos crimes cometidos no exercício da atividade. Por ter relação constitucional, a matéria vai ser analisada com repercussão geral reconhecida.
Superior Tribunal de Justiça condena Estado do Rio de Janeiro a aplicar R$ 183,5 milhões em programas e ações de saúde.
A decisão tem o objetivo de reparar o dano causado pela não alocação do valor mínimo previsto na Constituição para essa área. Fátima Uchoa.
O Ministério Público Federal pediu a condenação do Estado a repor o dinheiro não aplicado na saúde no ano de 2005. O Tribunal de Justiça do Rio fixou o valor em R$ 18,3 milhões, equivalente a 10% do montante para a saúde. Mas a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial, determinando a reposição total de R$ 183,5 milhões. Também definiu que a União só repassará verbas do Fundo de Participação dos Estados e de Transferências Voluntárias ao Rio de Janeiro, mediante o cumprimento dessa obrigação. Segundo o relator no STJ, ministro Herman Benjamin, se o Estado aplicou em outros programas o valor destinado à saúde, a devolução da totalidade deve ser efetivada para restaurar a ordem pública.
O Tribunal de Justiça de Rondônia determinou que o governo estadual e o município de Porto Velho forneçam alimentos especiais a um adolescente com paralisia cerebral enquanto durar o tratamento.
Desde o nascimento, o jovem nunca foi capaz de ingerir alimentos sólidos, tendo em vista o risco de engasgo. Ele se alimentava com líquidos por meio de sonda.
Por ser de família carente, a ação foi movida pela Defensoria Pública de Rondônia, que solicitou o pagamento de alimentos especiais ao adolescente.
Ao analisar o laudo do paciente, a justiça concluiu que ele tem tetraparesia e desnutrição e por isso precisa de alimentação especial.
Justiça de Minas Gerais decide que motorista que pernoitava na cabine do caminhão não tem direito a horas extras.
Segundo a sentença, o simples fato de dormir dentro do veículo não comprova que ele precisava ficar de prontidão para atender a empresa. Pedro Scartesini.
O motorista trabalhou na empresa por mais de 2 anos, fazendo viagens de comboios e percorrendo diversos municípios de Minas Gerais. Ao propor a ação, o trabalhador sustentou que os períodos em que pernoitou no interior do caminhão constituem tempo à disposição do empregador e devem ser remunerados como horas extras. Mas, ao analisar as provas, a relatora do processo negou o pedido. Segundo a magistrada, o motorista não era obrigado a ficar de sobreaviso da empresa durante o tempo de pernoite na cabine do caminhão.
Um comerciante do oeste de Santa Catarina foi multado depois de ser flagrado fraudando o medidor de energia elétrica do estabelecimento em que era dono.
Como não pagou a multa, a dívida do consumidor com a concessionária de energia elétrica chegou a R$ 47 mil em março de 2019.
A empresa propôs acordo, mas o comerciante não aceitou e apelou ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
No tribunal, os desembargadores negaram o recurso proposto pelo comerciante e determinou que ele pague os valores atrasados sob pena de ficar sem luz.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia vai trabalhar na análise de documentos durante o recesso parlamentar. Senado analisa marco regulatório sobre o uso de inteligência artificial no país e especialistas pedem mais debate sobre o assunto. Chega ao Senado o projeto que muda a comercialização dos direitos de transmissão no futebol. Boa noite. Chegou ao Senado a proposta que muda a comercialização dos direitos de transmissão no futebol. Na prática, o projeto dá ao time mandante o direito de negociar isoladamente a exibição das partidas. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pince.
O chamado PL do mandante determina que o time que tem o mando de campo passe a ter o direito de negociar isoladamente a transmissão da partida. Hoje, a legislação determina que os dois clubes envolvidos na realização dos jogos precisam estar em acordo para negociar a transmissão. Os deputados fizeram algumas alterações ao aprovar o texto, para deixar claro, por exemplo, que contratos vigentes terão que ser respeitados. Outro item afirma que times que não cederam os direitos de transmissão antes da vigência da nova lei poderão fazê-lo livremente. O ex-presidente do Fortaleza, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, espera uma aprovação rápida no Senado.
É a expressão mais pura da democracia para o futebol brasileiro, no que tange às transmissões, de forma totalmente equilibrada, sem monopólio, né, de forma transparente. E eu acredito que isso é fundamental para o crescimento dos clubes, né?
Os contratos assinados por diversos clubes com a Globo e com a Turner para a exibição do Brasileirão, por exemplo, estão em vigor até 2024.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza a fabricação de vacinas contra a Covid-19 por indústrias que produzem imunizantes para uso veterinário. A nova lei é resultado de um projeto apresentado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. O texto foi aprovado pelos senadores em abril e pelos deputados em junho. De acordo com o texto sancionado, as fábricas que já produzem vacina de uso veterinário podem ser autorizadas a elaborar imunizantes ou insumos farmacêuticos ativos, o chamado IFA, contra a Covid-19. Mas, para isso, as indústrias devem cumprir todas as normas sanitárias e as exigências de biossegurança próprias dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas para o uso humano. O Senado discutiu hoje, em sessão temática, a regulamentação do uso da inteligência artificial no país. Um projeto em análise na Casa estabelece a proteção da privacidade e de dados pessoais, segurança dos sistemas, além da garantia da intervenção humana quando necessária. O representante do Senado no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, Fabrício Alves, sugeriu uma proposta que responsabilize efetivamente quem faz o mau uso dessa tecnologia. Mais detalhes com Yara Farias Borges.
De autoria do senador veneziano Vital do Rego, do PSB paraibano, o projeto estabelece princípios como respeito à ética, aos direitos humanos, aos valores democráticos e à diversidade, e prevê a proteção da privacidade e de dados pessoais. O senador Eduardo Girão, do Podemos cearense, que presidiu a sessão, disse que essa tecnologia já está presente nas nossas vidas.
Algoritmos já decidem que mensagens vemos com mais ou menos frequência na internet e empresas de recursos humanos já adotam formas de seleção de candidatos. A inteligência artificial parece destinada a ser parte do cotidiano de nossas vidas.
Representando o Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro defendeu mais discussão do projeto.
Em função de que nós não podemos criar limites que restringem o desenvolvimento econômico e social do país, mas, no entanto, ele é meritório em estabelecer princípios éticos e princípios de uso e de privacidade de dados.
Já Fabrício da Mota Alves, representante do Senado no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, sugeriu uma proposta que possa responsabilizar quem faz mau uso da tecnologia. O relator do projeto é o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins.
E com o recesso parlamentar, a CPI da pandemia vai retomar os depoimentos no dia 3 de agosto, mas senadores da oposição anunciaram que vão analisar documentos neste período de 2 semanas. A CPI já reúne mais de 1 terabyte de arquivos digitais, a maior quantidade que uma comissão parlamentar de inquérito já recebeu no Senado. Repórter Érica Christian.
O vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, explicou que a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias permite o recesso parlamentar, mas antecipou que, nesse intervalo, a oposição vai analisar as centenas de documentos que já chegaram ao colegiado, como as quebras de sigilos e cópias de contratos.
A direção da CPI e os membros estarão de prontidão nessas 2 semanas. Por força constitucional após a LDO, o Congresso Nacional e as comissões não podem funcionar, nós retornaremos com as oitivas na terça-feira, dia 3 de agosto.
Ao pedir o depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, fez um apelo para a CPI investigar as denúncias de corrupção relacionadas a estados e municípios.
Depois do recesso, não cerre mais os olhos com relação ao consórcio Nordeste. A compra dos 300 respiradores é algo extremamente irresponsável. É simplesmente não dar a menor consideração quase 50 milhões de reais pago antecipado da indústria da maconha.
A CPI retoma os trabalhos no dia 3 de agosto. Instalada em 27 de abril, agora a comissão vai funcionar até 5 de novembro.
O Senado aprovou a indicação dos parlamentares que vão compor a comissão representativa. Eles vão atuar durante o recesso parlamentar que começa neste sábado. A reportagem é de Marcela Cunha.
Cabe à comissão representativa exercer as atribuições de caráter urgente que não podem aguardar o início do período legislativo, como autorizar o presidente da República a se ausentar do país. A comissão é composta por 7 senadores e 16 deputados e igual número de suplentes, e o mandato vai de 20 de julho a 1º de agosto. O anúncio foi feito pelo deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que presidiu os trabalhos da última sessão do Congresso.
Foram encaminhados à mesa do Senado Federal, pelas lideranças partidárias, o nome dos candidatos do Senado Federal com mandato para o período de 20 de julho a 1º de agosto de 2021.
No Senado, foram eleitos Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, Cátia Abreu, do PP do Tocantins, os senadores pelo Distrito Federal, Isalci Lucas, do PSDB, e Regufe, do Podemos, Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, Paulo Rocha, do PT do Pará, e Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Na sessão plenária do dia 14 de julho, o ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, comunicou que o prazo para a análise do processo de desestatização do 5G foi antecipado em 1 mês e 4 dias. Com isso, a unidade técnica do tribunal terá até o dia 8 de agosto para concluir sua análise. O ministro também reduziu o prazo que lhe é assegurado para a análise final de 15 para 10 dias. Carreiro é relator do processo que avalia a licitação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinada à implementação de redes móveis de quinta geração, ou seja, a tecnologia 5G. O ministro destacou que a decisão busca garantir que a apreciação do processo ocorra o mais breve possível pelo plenário do tribunal, dada sua relevância para o desenvolvimento do país.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projeto que permite transformação de clube de futebol em empresa.
Lira defende a atuação de parlamentos latino-americanos contra terrorismo internacional.
Deputados divergem sobre a atuação da CPI da pandemia instalada no Senado.
Boa noite. Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, critica os trabalhos da CPI da pandemia. A deputada chama de palhaçada o pretexto de investigar um suposto desvio de recursos públicos de uma compra que não existiu.
Alê Silva também discorda do argumento de que houve atraso no fornecimento de vacinas por parte do governo. A parlamentar afirma que os imunizantes foram disponibilizados a partir da comprovação de sua eficácia e segurança.
Por outro lado, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, reitera que se o governo federal não tivesse demorado a comprar as vacinas contra a Covid-19, 4 em cada 5 vítimas da doença poderiam estar vivas.
Maria do Rosário avalia que a CPI da pandemia tem mostrado que o atraso na aquisição de vacinas não se deu apenas por convicções ideológicas, mas também por envolvimento em corrupção. Por isso, ela destaca que a população volta às ruas no dia 24 de julho para cobrar o afastamento do presidente Bolsonaro.
Na avaliação de Reinaldo Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, o Brasil vive um momento de otimismo econômico, apesar de a CPI da pandemia no Senado tentar manipular a população com mentiras.
Para Reinaldo Stefanes Júnior, a oposição se engana se acha que vai alcançar alguma vantagem eleitoral usando a comissão como plataforma política.
Aline Sleutes, do PSL do Paraná, critica a CPI da pandemia, que, segundo ela, também pode ser chamada de CPI do circo e da mentira. Para a deputada, a estratégia traçada pela comissão visa desgastar o presidente Bolsonaro e não descobrir a verdade.
Aline Sleutes lamenta a tentativa de criminalizar um governo que, na avaliação da parlamentar, é incorruptível. Ela questiona como podem acusar o presidente de corrupção por uma vacina que sequer foi comprada.
No entendimento de Ayrton Faleiro, do PT do Pará, a base governista tenta desmoralizar a CPI do Senado porque a comissão está buscando provas do envolvimento do governo Bolsonaro em atos de corrupção na compra de vacinas.
Ayrton Faleiro avalia ainda que a queda de Bolsonaro nas pesquisas de opinião e a ascensão do ex-presidente Lula é resultado do péssimo governo que a atual gestão está fazendo.
Por sua vez, General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, critica o andamento da CPI da pandemia. Segundo ele, os senadores da oposição repetem discursos vazios, incapazes de comprovar qualquer envolvimento ilícito do presidente Bolsonaro nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin.
General Girão também defende a aprovação da proposta que torna obrigatório o voto impresso. Segundo ele, todo sistema eletrônico é passível de fraude e a implementação da cédula física dará mais segurança ao processo eleitoral por possibilitar a auditoria dos votos.
Presidência.
Durante o 10º encontro de parlamentares da América Latina, o presidente da Câmara reforçou a necessidade de o continente se unir na luta contra o terrorismo e a violência política. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Tiago Miranda.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a necessidade de os parlamentos latino-americanos estarem atentos e atuantes no enfrentamento à violência política e à intolerância como ferramentas de desumanização.
Democracias vibrantes, como as do nosso continente, em terras que sempre buscaram acolher povos em busca de paz e prosperidade, devem, portanto, estar na linha de frente de uma resposta contundente ao terrorismo internacional.
Lira participou do 10º Encontro de Parlamentares da América Latina, que reuniu os presidentes das Câmaras dos Deputados de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Uruguai, em homenagem às vítimas do atentado à Associação Mutual Israelita-Argentina, em Buenos Aires, que matou 85 pessoas e feriu centenas em 1994. Lira condenou o atentado, o mais letal da história argentina. Ele lembrou que, historicamente, a América Latina ofereceu a diferentes povos uma oportunidade para recomeçar suas vidas, longe das ameaças, em especial aos judeus. O presidente da Câmara lembrou também a Lei contra o Terrorismo, aprovada em 2016, que prevê penas para esse crime em território brasileiro e mecanismos para cooperação com jurisdições estrangeiras no enfrentamento ao terrorismo internacional.
O aprendizado como a experiência de outros países da nossa região, como proporciona o evento de hoje, ajudará, sem dúvida, a aportar elementos relevantes à reflexão brasileira, principalmente para que o nosso marco legal possa ajudar nos esforços regionais e internacionais de enfrentamento ao terrorismo.
O presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, Sérgio Massa, que organizou o evento, defendeu a firmeza para preservar as democracias na América Latina e trabalho contínuo para que o terrorismo seja apenas uma lembrança ruim. O brasileiro Claudio Lothenberg, presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, afirmou que é inaceitável que o atentado contra a Associação Israelita Argentina ainda não esteja resolvido após quase 3 décadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Economia.
Camilo Capiberibe, do PSB, se manifesta contra a privatização dos Correios. Ele relata encontro com servidores da estatal no Amapá para debater o assunto e afirma que a experiência do Estado com processos de venda de estatais não é positiva.
Para Camilo Capiberibe, a política de privatização da gestão federal visa agradar o setor financeiro porque o governo está enfraquecido. O deputado acrescenta que a possível venda dos Correios deixará desassistidos municípios isolados, considerados pelo setor privado menos atrativos.
Zé Neto, do PT da Bahia, se solidariza com os funcionários dos Correios e afirma que a venda da estatal representa um grande prejuízo para o Brasil. O deputado lembra que em 2020 a empresa teve um lucro de R$1,5 bilhão.
Zé Neto repudia ainda a intenção do governo de vender o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Ele observa que as instituições financeiras de fomento são importantes na promoção do desenvolvimento regional e do crescimento econômico.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, está preocupada com o aumento da inflação nos produtos da cesta básica. Segundo a deputada, o alto preço dos alimentos faz com que uma grande parcela da população ingresse na faixa da miséria.
Na visão de Benedita da Silva, enquanto a fome e o desemprego avançam no país, o presidente Bolsonaro se preocupa apenas em vender o patrimônio público e perseguir os trabalhadores. Ela pede que o Congresso não vote mais projetos de privatização e passe a dar atenção às medidas que ajudem, de fato, a vida da população.
Desenvolvimento Regional.
Beto Rosado, do PP, destaca a visita do presidente Bolsonaro ao Rio Grande do Norte para assinar a ordem de serviço do ramal Apodi, que insere a região oeste do estado nas obras de transposição das águas do Rio São Francisco.
Beto Rosado ressalta também que o reservatório de Santa Cruz, em Pau dos Ferros, receberá as águas do São Francisco, o que, segundo ele, vai garantir água em quantidade e qualidade suficientes para o desenvolvimento da região, grande exportadora de frutas.
Emidio Madeira, do PSB de Minas Gerais, celebra o sucesso do programa Mais Genética, de inseminação artificial em bovinos. O deputado afirma que até agora, mais de 100 mil vacas já foram inseminadas, gerando ganhos financeiros para os pequenos produtores.
Emidinho Madeira também destaca a entrega de 28 viaturas policiais a prefeituras de cidades do sul e sudeste de Minas. Segundo ele, as patrulhas rurais foram compradas com recursos de emendas da bancada mineira, que ainda deverá liberar verba para aquisição de mais 32 veículos desse tipo.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, propôs a realização de uma audiência pública para discutir o surgimento de casos de moniliase na lavoura cacaueira do Acre. Ela informa que o governo baiano tomou providências para impedir a chegada da praga no estado.
No entanto, Lídice da Mata afirma que é preciso uma ação nacional para que o Brasil adote as medidas necessárias de defesa para esta praga, que estava ausente do país até o início deste mês e que é tão devastadora para a lavoura do cacau.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, lamenta o assassinato do trabalhador rural Antônio Gonçalves Dias, no município de Arari. Ele informa que, em menos de um mês, é a terceira execução de agricultores familiares por causa de conflitos agrários. O deputado pede que as autoridades policiais e o Ministério Público investiguem o crime e punam os responsáveis.
Bira do Pindaré também acusa o governo federal de promover um desmonte das políticas de reforma agrária, colocando o INCRA a serviço dos ruralistas. Ele pede que seja retirado de pauta o projeto apelidado de PL da Grilagem, que altera normas relacionadas à ocupação de terras públicas.
José Ricardo, do PT do Amazonas, informa que destinou emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para setores de habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e transporte coletivo. O deputado garante que as políticas em defesa dos povos indígenas também estão contempladas na proposta.
José Ricardo observa ainda que a bancada do Amazonas conseguiu incluir emendas para a construção de 25 aeroportos no interior do estado, que vão ajudar no desenvolvimento da região, assim como recursos para a pavimentação da BR-319 e para a política de segurança pública nas cidades e na fronteira.
Transportes.
Hildo Rocha, do MDB, afirma que o Maranhão tem hoje a pior malha rodoviária federal do Brasil. Ele destaca que trechos da BR-222, entre os municípios de Miranda do Norte e Santa Inês, não tem mais nenhum asfalto. E a BR-135, que foi duplicada recentemente, está cheia de buracos novamente.
Hildo Rocha argumenta que a BR-135 é o único acesso à capital São Luís e a um dos maiores portos da América Latina, que é o Porto do Itaqui, por onde passa boa parte da soja produzida no Brasil. O deputado pede que o governo federal priorize as obras na rodovia.
Trabalho.
Para Coronel Tadeu, do PSL, o governador de São Paulo, João Dória, mente quando diz que está proibido de conceder reajuste salarial aos servidores públicos e militares do estado. Na avaliação do parlamentar, essa é mais uma desculpa de Dória para não honrar seus compromissos de campanha.
Coronel Tadeu explica que é possível aumentar os salários caso o estado não tenha repactuado dívidas com a União, como é a situação de São Paulo. De acordo com o deputado, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e outros estados já autorizaram a concessão de reajustes aos policiais este ano.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite que os clubes de futebol se transformem em empresas e outro que muda as regras para direitos de transmissão dos jogos. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão e traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos que devem ter grande impacto no futebol brasileiro, principalmente na saúde financeira dos times. Um deles permite que os clubes se transformem em empresas, as sociedades anônimas de futebol. O outro dá ao time que detém o mando de campo nas partidas o direito exclusivo sobre a transmissão dos jogos. O projeto que permite que os clubes se transformem em sociedades anônimas estabelece as regras para que isso aconteça, no que diz respeito às dívidas dos times, responsabilidades dos dirigentes, captação de recursos, regime tributário e propriedade dos ativos, como os nomes e até os símbolos dos times. A proposta do Senado permite a criação da Sociedade Anônima de Futebol, SAF, de três maneiras: pela transformação de um clube já existente em pessoa jurídica, pela transformação do departamento de futebol do clube em pessoa jurídica ou pela criação de um clube de empresa novo, pela iniciativa de uma empresa ou fundo de investimentos. Quando a sociedade anônima é criada a partir da transformação de um clube já existente, a empresa sucede o clube nas competições e nos contratos dos atletas. Quando é criada a partir da separação do departamento de futebol de um clube que já existe, o clube adquire as ações da empresa. O projeto estabelece como se dará a transferência para a empresa de ativos do clube, como nome, marca, símbolos, patrimônio e até direitos sobre os atletas. Também estabelece regras para a transparência das finanças e para os dirigentes. O controlador de uma SAF, por exemplo, não poderá ter participação em outra. A proposta também trata das dívidas dos clubes anteriores à criação da empresa. Estabelece que as sociedades anônimas não vão responder por essas dívidas, a não ser aquelas que dizem respeito à sua atividade principal, o futebol. Define ainda como os credores deverão ser pagos e as responsabilidades dos dirigentes dos times. Também permite que os clubes optem pela recuperação judicial ou extrajudicial e permite que os clubes negociem essas dívidas anteriores à criação das sociedades anônimas com o governo federal, desde que essas dívidas não estejam em programas de refinanciamento. O projeto prevê ainda que as sociedades anônimas captem recursos por meio de emissão de debêntures, os debêntures FUT, uma espécie de título que pode ser comprado no mercado. Também permite a captação de recursos públicos e incentivos quando as empresas aderirem a um programa social a ser firmado com entidades educacionais e cria um regime tributário especial para essas empresas. O projeto que cria sociedades anônimas do futebol foi aprovado por ampla maioria do plenário. Para o relator, deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, a proposta vai tornar os times brasileiros mais competitivos ao permitir o financiamento, a transparência e uma gestão moderna.
As 20 maiores dívidas de clubes do Brasil somam mais de 10 bilhões, sendo que Cruzeiro, aproximadamente 1 bilhão, Corinthians, aproximadamente 1 bilhão, Botafogo, aproximadamente 1 bilhão. Tem como fazer futebol com tantas dívidas, com dinheiro sendo auferido de forma escassa e pouco profissional diante de uma legislação tão antiga? Obviamente que não, e perdemos em competitividade.
Como já foi aprovado no Senado, o projeto que permite que os clubes de futebol se transformem em empresas vai agora para a sanção presidencial. A outra proposta que terá impacto nas finanças dos times é a que dá ao clube que detém o mando de campo nas partidas o direito exclusivo sobre a transmissão dos jogos de futebol. De acordo com a proposta, o chamado direito de arena permite ao dono do campo negociar, autorizar ou até mesmo proibir a gravação e transmissão dos jogos por qualquer meio, como rádio, TV e internet. Esses clubes passam a ter o direito exclusivo de fazer isso. Já as emissoras que queiram transmitir os jogos terão que negociar com apenas um dos times, o que detém o mando de campo. Quando não houver um detentor do mando de campo, a emissora terá que negociar com os dois clubes. O relator do projeto, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, modificou dois pontos do projeto do governo. A proposta original previa a distribuição de parte da receita com os direitos de transmissão para árbitros de campo e os treinadores. O relator retirou essa previsão, com o argumento de que os treinadores não participam diretamente do espetáculo e os árbitros não têm vínculo com os clubes, e sim com as federações. A proposta foi aprovada por ampla maioria, 432 votos a 17. Mas muitos deputados se posicionaram contra a proposta por considerar que o direito de transmissão para o detentor do mando de campo dificulta a negociação coletiva dos clubes e vai beneficiar apenas os times grandes. Para o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, só a negociação coletiva pode reforçar os clubes e permitir, por exemplo, a criação de uma liga com regras de direitos mais favoráveis aos times pequenos.
O que importa para os clubes é a negociação coletiva, como toda a Europa faz, como a Inglaterra faz, como a Alemanha faz, como a França faz, como a Itália faz, como a Espanha faz. Na Espanha, precisou o governo entrar no debate, porque só iriam restar Real Madrid e Barcelona, e corrigiu essa distorção. Então você já vê o resultado, você já vê o Atlético de Madrid campeão.
A maioria do plenário considerou, porém, que a proposta beneficia os donos do campo, independente do tamanho do time, e dá liberdade para que eles negociem com as emissoras de acordo com seus interesses. Foi o que disse o deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, que deu exemplo do próprio time, o Vasco da Gama.
A gente está dando aqui agora mais liberdade para que os clubes negociem livremente. Negociação essa que pode ser muito benéfica para clubes de todos os tamanhos, inclusive para os clubes pequenos ou clubes que estão em situação ruim, como o nosso Vasco, né, presidente? E que a gente pode, com isso, inclusive, não por interesse pessoal para beneficiar o Vasco, mas sim para beneficiar o futebol brasileiro e também a população brasileira e os torcedores.
O relator do projeto, o deputado Júlio César, disse que a proposta tem o apoio de entidade que reúne 40 clubes de futebol, entre times grandes e pequenos. Segundo ele, o projeto vai garantir um reforço de caixa para os clubes.
Eu achava que era o desejo só de um time grande, mas quando eu comecei a sentar com vários, e aí eu quero aqui agradecer o movimento mais livre aqui do futebol, eu pude perceber que não era um time só, eram mais de 40 times de futebol que querem, de fato, de serem mandantes dos seus próprios jogos. A gente vê o Cuiabá. O Cuiabá poderá, sim, em breve, poder vender o seu jogo por um valor exorbitante e assim poder pagar as suas dívidas.
O projeto prevê ainda que os contratos celebrados antes de a proposta virar lei não serão afetados. A proposta que garante o direito exclusivo sobre as transmissões de partidas de futebol para os donos do campo segue agora para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.